ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Feliz ano novo! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na primeira semana do ano, que, diga-se de passagem, foi bastante animada. Comigo aqui hoje estão Ricardo França, do time de análise, e Guilherme Soares, da mesa de operações. Rapazes, sejam bem-vindos.
Tudo bom, Ellen? Feliz ano novo a todos, um ótimo 2021. Fala, Guilherme, tudo bem?
Feliz ano novo, pessoal. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ellen?
Tudo certo. Eu acho que daria para falar que começamos com o pé direito. O que foi o rally dessa semana na Bolsa, Ricardo?
Pois é, Ellen. Normalmente, em outros tempos, nessa primeira semana do ano era mais morna, o giro financeiro mais fraco. Em 2021, totalmente diferente. Um forte fluxo na Bolsa, mercados bem animados e, no fim, um rally na Bolsa brasileira. E Bovespa encerrou a semana na máxima histórica, acima dos 124 mil pontos. Nos primeiros 5 pregões do ano, uma alta acumulada superior a 4%. Tem bastante coisa para a gente conversar nesse nosso podcast. Teve uma movimentação muito acentuada nos preços das commodities, petróleo, minério de ferro. Isso sustentou um bom momento para a Vale, para a Petrobras. A gente teve nos Estados Unidos também bastante assunto para comentar, principalmente relacionada à política. Enfim, vai ser um podcast bem interessante.
Eu acho que dá para a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre o que de fato embalou, né? E embalou a Bolsa. Eu acho que dá para começar, portanto, com o cenário externo, com os Estados Unidos. Eu acho que é aí o grande start, o grande trigger para explicar o que, que aconteceu.
Exatamente. O cenário americano nos reservou nesse início de ano um tema político que foi bem relevante, que foi o resultado das eleições na Geórgia, em que acabou sendo definido uma vitória por maioria dos democratas para a composição do Senado. E isso trouxe uma consequência seguinte: o Congresso, a Câmara, já era de maioria dos democratas, agora, com essa definição das eleições na Geórgia, os democratas ficaram também com maioria no Senado, e se soma à presidência do democrata Joe Biden. É a chamada onda azul, onde os democratas eles praticamente dominam as três poderes, né? Tanto a presidência, a Câmara e também o Senado. E para os mercados, isso trouxe uma leitura de que será mais fácil a aprovação de mais medidas de estímulo para a economia. Obviamente, isso trouxe um grande impulso para os ativos de risco, mas os investidores, ao longo do tempo, também vão passar a precificar uma preocupação com o aumento dos gastos públicos e elevação de um problema fiscal nos Estados Unidos. Por enquanto, fica só aquele bom humor, né, aquela melhora nas expectativas para a economia ao longo de 2021. E esse cenário promissor de maiores gastos, de uma economia ganhando mais tração ao longo desse ano, criou um cenário mais favorável para as commodities. Então, a gente viu petróleo subindo, minério de ferro subindo, celulose subindo, basicamente os investidores acreditando que a recuperação global ela vai ser muito mais consistente ao longo desse ano. E na Europa também uma leitura muito similar, né? O Banco Central Europeu sinalizando que, se for necessário, vai sim utilizar política monetária, política fiscal para estimular a economia da região. Então, um cenário, a gente começa o ano com uma cabeça muito mais favorável para commodities, o que acaba sendo muito positivo para os países emergentes e aqui, consequentemente, beneficia o Brasil, né?
E no caso de petróleo, ainda teve um temperinho adicional dado pelo OPEP, né, Ricardo?
Foi, no meio da semana teve a reunião da OPEP, em que acabou tendo uma boa surpresa para os preços da commodity, porque a Arábia Saudita, que é um dos principais países produtores, anunciou voluntariamente um corte de 1 milhão de barris por dia na sua produção nos meses de fevereiro e março. Isso foi uma resposta a um tom da OPEP de maior preocupação com a demanda nesse curto prazo, porque embora a gente comece o ano com uma expectativa muito favorável para o avanço da vacinação e um processo de normalização da economia global ao longo dos próximos meses, o curto prazo ainda é de muita cautela, né? O que a gente tem visto é uma série de restrições sendo adotadas em países da Europa, lockdown Reino Unido, Alemanha. Então, provavelmente, a demanda de curto prazo ela vai ser penalizada, mas você cria um cenário mais favorável para a sequência do ano, dado que a gente vai avançando com essa vacinação mundo afora.
É isso mesmo. E é interessante observar, né, como engatou esse mood mais positivo global, justamente pela percepção de que, olha, se necessário for, eu vou ter um ambiente político mais adequado para dar estímulos na economia norte-americana. Tanto é que saiu o dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos, deu uma frustrada e passaram por cima, né?
Pois é, foi na última sexta-feira, né, o payroll, que é o relatório oficial do mercado de trabalho do país, mostrou uma destruição, um fechamento de 140 mil vagas de emprego em dezembro. Só para recapitular, em novembro o saldo tinha sido positivo de 245 mil, era um dado muito forte. Para dezembro, o mercado já projetava uma desaceleração forte, né? A mediana das estimativas apontava para um saldo positivo de 10 mil, e esse dado acabou frustrando, né? Veio negativo em 140 mil. Agora, a boa surpresa foi a taxa de desemprego que permaneceu estável em 6,7%, encerrando o ano de 2020 nesse patamar, estável em relação à leitura anterior e até um pouco melhor do que as estimativas, que era de 6,8%. Mas isso está certo, o mercado acabou não dando muita bola para esse dado. Diria que ficou realmente no passado, ficou em 2020. O mercado agora está de olho na potencial recuperação em 2021, de olho na vacinação e principalmente nos novos estímulos que poderão ser colocados.
Boa, então vamos entrar, pegar esse mood aí positivo de início de ano no exterior, vamos entrar aqui para a economia brasileira, encontrar esse rally da Bolsa, né? Em grande medida foi só exterior ou teve algum ponto doméstico que você gostaria de destacar?
Tivemos sim, aqui nesse início de mês, uma boa notícia relacionada à vacina, né, contra a Covid-19, todos nós muito ansiosos, grande expectativa em relação à aprovação da vacina, e na última quinta-feira, o governo federal, através do Ministério de Saúde, anunciou que provavelmente a vacinação no Brasil ela vai ter início ainda ao longo do mês de janeiro. Ainda tem algumas dúvidas, né? São Paulo, por exemplo, já tinha anunciado anteriormente que começaria a vacinação no dia 25, mas a grande notícia é que provavelmente nas próximas semanas o Brasil inicia essa vacinação. E também teve o resultado da eficácia da vacina elaborada pelo Instituto Butantan, né, que é a vacina a Coronavac, em parceria com o Instituto da China, eficácia de 78%, acho que também foi muito bem recebida essa informação pelos investidores, e acho que por toda a população, grande expectativa por esse avanço da vacinação aí ao longo do primeiro trimestre de 2021, e obviamente abre espaço para você ter uma melhora na confiança de um processo gradual de recuperação, principalmente setores de serviços, que foi um setor muito penalizado ao longo de 2020. Então, esse cenário externo favorável, com alta nas bolsas, com a notícia de vacina aqui no Brasil, acabou abrindo espaço para uma ótima performance da Bolsa. Eu comentei, o Bovespa fechou na máxima histórica, acima dos 124 mil pontos, mais de 4% de alta. Agora, a gente precisa lembrar que a semana não foi apenas de boas notícias e a gente viu um certo ruído, principalmente relacionado à política / trajetória fiscal, e esse ruído ele acabou pesando nos mercados de câmbio e de juros. Então, em alguns pregões, a gente viu uma bolsa muito forte, mas o dólar também subindo, né? Por exemplo, isso ficou nítido na quinta-feira, a bolsa subiu 2,8% no pregão, e no mesmo dia o dólar avançou 1,8%. Não é muito comum, né? Normalmente, quando a bolsa sobe assim, é porque a gente tem um cenário mais benigno e o dólar acaba caindo. E a curva de juros também teve uma inclinação, precificando essa preocupação com a trajetória fiscal. E aqui tem dois pontos que acabaram chamando a atenção nesses últimos dias. Uma discussão, notícias, rumores, ruídos sobre uma eventual flexibilização da regra do teto dos gastos. O mercado não gosta dessa discussão, isso acende um alerta, acende um sinal vermelho, e também uma eventual discussão sobre a possibilidade de extensão do pagamento de algum tipo de auxílio emergencial. Eu lembro que o Corona Voucher, né, o popular Corona Voucher, ele foi finalizado no final de 2020, mas já há uma discussão sobre um eventual novo programa de estímulo, um novo programa de transferência de renda, dado que no curto prazo a gente ainda tem uma pandemia que penaliza muito a atividade econômica real, vamos dizer assim. Então esse ruído político acabou penalizando os mercados, principalmente de câmbio e de juros.
Boa, é montar um quebra-cabeça mesmo, né, Ricardo? E Guilherme, eu sei que você está doido para falar também, afinal a semana foi bastante animada. Levando em consideração todo esse pano de fundo que o Ricardo traçou aqui para a gente, esse bom humor externo, aqui no Brasil também notícias positivas em relação à vacina, mas por outro lado aquela pulguinha atrás da orelha do fiscal segue incomodando e fazendo, portanto, ativos irem em comportamentos completamente diferentes, né? Que foi o caso do Ibovespa, do câmbio e dos juros. Como que o investidor se comportou? Qual que foi o termômetro da mesa de operações ao longo dessa primeira semana do ano?
A gente viu bastante empolgação, Ellen, com relação à Bolsa essa semana. Foi bastante surpreendente o movimento da Bolsa. Eu acho que o investidor não quis perder aí a toada do mercado. O mercado começou com 119 mil pontos na semana, terminou acima de 124 mil pontos. Isso falando aí de sequências de máxima histórica, então o investidor bastante empolgado entrando no mercado na máxima histórica, então para não perder aí, vamos dizer, esse bom momento, principalmente das commodities. Lógico, a gente viu uma semana pesada, bem bastante positiva para a Bolsa, a gente viu alguns setores ali continuando o movimento que já vinha apresentando, a gente já falou em alguns outros programas atrás, sobre a questão do setor de e-commerce, né, de varejo, que está de lado, né? Enfim, depois de andar tanto como andou em 2020, a gente viu aí Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, meio estacionadas nas regiões ali, Magazine Luiza de R$24, mais ou menos, Via Varejo entre R$15 e R$16, B2W ali na faixa dos R$70. Então agora a gente está vendo realmente essa questão da rotação de setores que a gente falou tanto aí nos últimos programas, tem continuado, né? Então, Petrobras, Vale, enfim, commodities e bancos têm sido realmente os papéis que têm andado bastante, né? Então, Petrobras, Vale, como eu falei, Suzano também, e siderúrgicas nem se fala, e bancos também, enfim, Itaú, Banco do Brasil, Santander, tem subido bastante também nos últimos dias, muito em decorrência dessa questão de fluxo que a gente tem visto desde novembro, e os investidores, né, apesar de demorarem um pouco para pegar um pouco esse ritmo dessa mudança, vamos dizer assim, repentina de fluxo que a gente viu nesses últimos 3 meses, começou realmente a entender essa mudança de foco do mercado. A gente até viu papéis como Gol e Azul saírem um pouco do radar do investidor devido ao excesso de volatilidade. Aí, o Gol, por exemplo, foi a R$ 29,00, hoje, no final dessa semana, negociando acima, um pouco acima dos R$ 23,00. Então, realmente, o investidor está agora se reacostumando a um novo ciclo de alta da Bolsa com papéis diferentes no foco do fluxo de compra, né? Então, apesar de, como o Ricardo falou, né, apesar da alta na Bolsa, bastante uma alta aí, mais de 4% de alta no dólar na semana, então acaba beneficiando muitos papéis exportadores, commodities mais uma vez aí aparecendo em destaque. Então, o investidor está querendo aproveitar esse movimento positivo da Bolsa, né, independente de qualquer coisa. Então, se você for ver a evolução aí desses setores que eu falei que estão em evidência, é bastante claro, bem evidente, enfim, essa alta contundente nas últimas semanas, e a gente viu aí alguns setores ficando um pouco de lado, né, enfim, um pouco para trás, principalmente aí o setor de comércio, de e-commerce, E varejo de maneira geral, varejo físico de maneira geral.
E Guilherme, nesse mood de, olha, legal, começo a resgatar e-commerce, volto, né, com e-commerce, que foi uma das grandes estrelas ali em 2020, ao mesmo tempo eu resgato aqueles papéis que ficaram mais defasados nessa rotação de setores, daria para você colocar aqui uns 3 nomes dos queridinhos, né, dos papéis mais procurados nessa semana que vocês tiveram a percepção?
Ellen, o investidor prevaleceu ali a Via Varejo pela queda forte que teve durante a semana, mas ainda assim, Vale também chamou bastante atenção dos investidores, mesmo com o preço elevado, né, enfim, a alta já não é de hoje, né, a gente tem visto aí a Vale só nesse último mês aí subiu mais de 20%, em espaço de 12 meses subiu aí mais de 90%, e mesmo assim, o investidor também bastante empolgado com a Vale, e a gente viu também muita empolgação com o CSN. Então, esses foram os três papéis Minério e Siderurgia, né, Vale e CSN, e Via Varejo, um setor completamente diferente, que a gente viu bastante empolgação dos investidores atrás desses papéis. Acho que seriam esses os destaques, mas a gente viu alguns bancos também correndo por fora, os bancos com um movimento um pouco mais tímido de alta, mas ainda assim, altas constantes que a gente tem visto aí nos bancos recentemente.
Boa, obrigada. É sempre bom para a gente ilustrar aqui, né, no tático, o que está se destacando. E, Ricardo, próxima semana, como que está aí? O que tem nessa agenda? Como ficará esse fôlego do mercado?
Ellen, antes de entrar na agenda da semana que vem, só relembrar aqui que na semana passada teve um dado importante aqui na atividade brasileira, que foi o resultado da produção industrial, que teve um crescimento de 1,2% na passagem de outubro para novembro. O resultado ficou dentro das estimativas e mostra mês a mês uma evolução desde o pior momento no início da pandemia, então um bom dado de produção. Semana que vem, no Brasil, temos uma agenda bem relevante, vai sair o resultado final do IPCA, de dezembro e o dado fechado de 2020, além dos dados de pesquisa mensal de serviços e pesquisa mensal de comércio, ambos referentes ao mês de novembro. E nos Estados Unidos, o Fed divulga o livro bege, é um documento que ele fala das principais condições da economia do país, é um bom retrato, né, para saber de onde a gente está partindo nesse início de 2021 em relação à economia americana. Eu só queria voltar num ponto importante que o Guilherme comentou, da questão de fluxo, chamar a atenção, porque nesse início de ano a gente continuou vendo uma forte entrada de capital estrangeiro. A Bolsa sempre divulga com 2 dias de atraso, então até o final da semana a gente só tinha a informação até o pregão da quarta-feira, então em 3 dias apenas de negociação, houve uma entrada de 3,9 bilhões de reais de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. E lembrando que em novembro do ano passado, a entrada foi de 33 bilhões, um dado muito forte. Em dezembro, houve uma entrada de mais 20 bilhões e agora, nos primeiros 3 pregões do ano, mais 3,9 bilhões de capital estrangeiro entrando no nosso mercado. Então, mostra aí uma boa apetite. Agora, vale lembrar que, apesar da ótima performance da Bolsa, como o dólar continua num patamar de preço muito alto, a gente tem visto o dólar negociar acima dos 5,30, para o investidor estrangeiro, o mercado brasileiro ele continua muito atrativo, principalmente para aquele investidor que está buscando papéis com bons fundamentos, para um posicionamento mais de médio e de longo prazo. Muitas pessoas perguntam, dá para saber exatamente qual o papel que o investidor estrangeiro ele está comprando? Não dá para saber exatamente qual o papel, mas a gente sabe que, por uma questão de liquidez, o investidor ele acaba buscando aqueles nomes de maior capitalização. E, de fato, coincide com as melhores performances que a gente tem visto nas últimas semanas. Então, Vale, uma das principais empresas do Ibovespa, a Vale sozinha, ela responde por mais de 11% da composição do Ibovespa. Vale, Petrobras, WEG, B3, as ações do setor financeiro são aquelas empresas de maior capitalização, normalmente é a porta de entrada do capital estrangeiro. A gente não consegue identificar aquele nome, tal nome foi onde houve entrada de maior capital estrangeiro, mas historicamente falando, a gente sabe que o investidor gringo ele busca esses nomes de maior liquidez.
Boa, Ricardo. Eu sempre escuto também essa pergunta. O que o gringo está comprando que eu também quero saber, quero ir atrás? Mas foi como você disse, né? Ele sempre busca papel de bons fundamentos, com boa liquidez e que tenha também um contexto econômico interessante, como a questão de commodities ou até mesmo a recuperação de setor financeiro e assim por diante. Guilherme, algum ponto aqui para o investidor na próxima semana?
Abrir a cabeça, eu acho. A gente tem agora um novo cenário, mais de 124 mil pontos. Então, realmente, estudar, rever a estratégia de investimento, acho que procurar, talvez, os fundos de investimento com mais, com mais diversificação. Enfim, é um cenário que a gente não viu ainda na Bolsa Brasileira. Então, quanto mais alto está a Bolsa, quanto mais alta a pontuação, mais exigente fica o nível de conhecimento dos investidores, por causa da questão financeira e tudo mais. Então, é importante aí o investidor procurar nossa assessoria de investimento. A gente está super preparado aí para ajudar no dia a dia dos investimentos, com definição de horizonte de investimento, enfim, qual que é o perfil de investimento. Então, é importante aí, acho que seria uma dica mais até não especificamente para essa semana, mas para esse mês, para esse ano, que a gente está vendo aí várias novidades aí em termos de preço, né? Então é importante aí o investidor ficar bastante atento em relação a isso e contar com a gente com relação ao conteúdo que a gente está preparado aí para fornecer o melhor tipo de conteúdo possível aí no dia a dia.
Perfeito, Guilherme, concordo 100% contigo, diversificação a gente sempre bate na tecla e vamos continuar batendo, ainda mais em um cenário que a gente começa a observar tantos fios desencapados, né, e uma volatilidade talvez um pouco acima do normal, é importantíssimo o investidor estar ciente desses riscos, dessa volatilidade, procurar ser especialista de investimento, ser orientado, acompanhar as carteiras recomendadas e contar com a gente aqui na parte de conteúdo. Rapazes, muitíssimo obrigada, o Café com o Mercado está chegando ao fim, lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidas e atualizadas de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de alguma dúvida, entre em contato com seu especialista de investimentos. Muito obrigada pela participação e até a próxima!
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.